Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Dados Críticos. Eu sou o Theory e hoje eu tô aqui sozinho para propor uma discussão para vocês, pra gente conversar a respeito de até quando as ferramentas são úteis dentro do meio do RPG. Essa é uma discussão que eu tenho refletido bastante sobre, é um assunto que tem me feito pensar bastante, principalmente depois que eu comecei o canal e comecei a tentar trazer várias ferramentas e estratégias. E quando eu falo ferramenta, eu tô falando dos VTTs, tô falando das plataformas, mas também tô falando de ferramentas narrativas, técnicas que a gente usa e todo esse tipo de coisa, por exemplo, para preparar uma mesa, técnica de preparação. Quando eu tô falando disso, o que eu quero propor, a discussão que eu quero propor aqui é a seguinte: até que ponto vale a pena a gente utilizar uma ferramenta? Até que ponto a utilização dessa ferramenta mais atrapalha do que ela nos ajuda? E como que a gente consegue perceber isso se tá ultrapassando esse limite de mais atrapalhar do que ajudar? Eu tô propondo essa discussão aqui porque depois que eu comecei a mestrar online, usando o Roll20, usando o Foundry principalmente, eu acho que algo que todo mundo que começa a mestrar nessa plataforma digital tende a fazer é tentar automatizar o seu jogo utilizando as potencialidades que a tecnologia nos traz. Então você tenta criar macros, você tenta colocar imagens, você tenta fazer mapinhas bonitos, porque a ferramenta online ela te permite fazer esse tipo de coisa para tentar aumentar a imersão, para tentar criar um clima muito mais interessante para os seus jogadores, para a sua mesa como um todo. Só que eu comecei a pensar e a perceber que algumas vezes em específico, essa preparação e essas ferramentas, muitas vezes, elas acabavam mais interferindo, mais causando ruído do que realmente ajudando. Deixa eu dar um exemplo aqui. Lá no Roll20 eu criava várias macros para tentar agilizar os ataques e as coisas que os jogadores teriam que fazer. E muitas vezes os jogadores não conheciam muito bem essas macros, de forma que quando eles iam usar, eu tinha que explicar toda vez como que eles iam fazer para usar aquela macro, onde ela se aplicava, qual botão que ele apertava, onde que ficava na interface, e eu fui percebendo com o tempo que isso, na verdade, estava tirando o tempo da mesa. A gente estava perdendo tempo de jogo e estava cortando ali o ritmo, aquele clima, devido a gente ficar parando toda hora para resolver isso. Isso também se estendeu para o Foundry. No Foundry, nós temos ferramentas incríveis de automação para tirar o dano já do personagem automaticamente, para calcular se ele toma metade do dano ou não. Mas todo mundo sabe que as tecnologias, no geral, elas são burras, né? Elas precisam que você diga para ela o que ela tem que fazer explicitamente, senão ela vai acabar executando exatamente aquilo. Ela não vai ficar se adaptando a cada uma das circunstâncias se você não disser isso para aquela tecnologia, para aquela macro específica. E aí o que acontecia no Foundry é que muitas vezes esse cálculo de dano aí tirava mais dano do que o necessário, a gente tinha que voltar e ficar colocando. E aí eu fiz um paralelo dessa utilização das ferramentas com a própria preparação de mestre, que é algo que eu vejo muito frequente em vários livros, que é o overprep, que muitas pessoas falam nos livros aí para mestres de RPG, que é preparar demais. É uma tendência que alguns mestres têm, e eu confesso que, de certa forma, eu acabo tendo isso também, pode ser uma tendência minha, de muitas vezes querer preparar mais do que o necessário. A preparação, como eu já tenho dito e mostrei lá nos vídeos do Mestre Preguiçoso, ela é um dos modos de você se sentir seguro, de você se sentir que pode manter o controle da mesa e de você ter meios para te ajudar a improvisar. Eu fui percebendo isso com o tempo, eu fui percebendo que eu não precisava preparar todos os nomes de NPCs, eu não fui percebendo que eu não precisava criar toda uma backstory para cada NPC que eu criava e para cada local, e que muitas vezes eu poderia reaproveitar as coisas, né? Eu já falei do reskin, que é essa ferramenta de você camuflar as coisas lá no vídeo que eu fiz no canal também. Eu tô falando isso tudo porque com o tempo a gente vai percebendo que com a própria experiência de jogar o RPG, de mestrar o RPG, não tem tanta necessidade de você fazer essa preparação toda. Muitas vezes ela acaba consumindo muito mais tempo, te deixando muito mais cansado do que o necessário. E isso aí tem um contraponto, né? Tem um lado ruim, de que você pode se tornar muito mais cansado do que os outros jogadores, perder o interesse na mesa, porque você tá tomando muito e muito tempo para preparar. E na grande e vasta maioria das vezes, você não usa nada daquilo, porque é o que vai acontecer. A história do RPG, ela vai surgir na mesa. Não é algo que você tem como preparar antes. Senão, você nem precisaria estar jogando um RPG, no caso. E fazendo essa analogia, dessa preparação, eu comecei a refletir sobre as próprias ferramentas. Até que ponto elas realmente nos ajudam? E eu acho, trazendo aqui para vocês um pouco da conclusão que eu tive, ou que eu tenho tentado chegar, é que a gente tem que estabelecer o nosso limite, e ele vai ser um limite individual para cada grupo. O quanto a gente está disposto como um grupo de RPG a ficar parando para lidar com a tecnologia tecnologia em si e não com um RPG. Deixa eu exemplificar. O quanto o nosso grupo está disposto a ficar conversando sobre macros? O quanto o nosso grupo está disposto a ficar lidando com problemas de comunicação do Discord, por exemplo? Problemas nas câmeras? Qual que é o limite do nosso grupo? E eu acho que mais interessante ainda é que a gente pense que esse limite ele vai variar dentro do próprio grupo. Tem dias que a gente só quer jogar porque, sei lá, você quer tirar a cabeça de problema, não quer ficar mexendo com macro. E tem outros dias que você está mais disposto a mexer com isso e fazer ali todas os pormenores da ficha para deixar ela bonitinha. Mas a grande questão, um grande alerta que eu tenho pensado e que gostaria que vocês discutissem isso comigo também, podem mandar e-mail aqui, podem nos procurar lá no Discord para conversar sobre isso, é que a ferramenta ela deve ser um aliado para você, ela deve cumprir a um propósito. A ferramenta, na sua base, a tecnologia no geral, ela surge como uma forma de você facilitar a sua interação com o ambiente, com o mundo. Então a pergunta que eu acho que nós nos devemos fazer é se realmente está facilitando ou se ele está complicando mais do que o necessário. E é um exercício que eu tenho tentado fazer, sabe? Por mais que existam maneiras de você criar mapas incríveis usando Foundry, mapas com efeitos, com vídeos de fundo, com tokens que se movem, com tokens 3D, tem como fazer isso tudo. Mas será que todos os combates, todas as batalhas precisam realmente ser preparadas nesse nível? Isso é até uma reflexão que eu tenho feito e um exercício que eu tenho tentado fazer de algumas vezes, tentar trazer outros tipos de desafios, outros tipos de modos de interagir com o próprio combate, com o próprio RPG. Fico pensando, por exemplo, na exploração de masmorra que muitas vezes acontece com sistemas igual o D&D Quinta Edição, Pathfinder, Tormenta, utilizando esses VTTs. Se coloca um mapa gigante ali de uma masmorra e as pessoas vão movendo os tokens e o mestre vai descrevendo o que ela está vendo de acordo com a posição do token. E eu penso, eu tenho a sensação de que muitas vezes esse tipo de exploração, apesar dele trazer um pouco mais de imersão em relação ao jogador estar conseguindo ver o mapa, ele acaba perdendo muito no sentido de velocidade de jogo e muitas vezes até uma questão de, sei lá, talvez verossimilhança narrativa, porque se você está mestrando a masmorra simplesmente no teatro da mente e a pessoa não faz o mapa, ela não está mapeando ali, ela não está tendo esse esforço, aquela sensação de se perder dentro da masmorra é uma sensação real. Imagina você, uma pessoa, entrando numa catacumba com salas escuras, aquilo ali é um labirinto. Se você não tentar manter um mapa mental de como você vai voltar ou mesmo desenhar, é muito provável que você se perca ali dentro. Eu sinto que em jogos, quando a gente tende a usar essa exploração usando o teatro da mente, o que acontece é que muitas vezes os jogadores eles tendem, nem sempre acontece, mas eles tendem a tomar mais uma precaução em relação a isso. Já nos mapas desenhados que eles estão vendo ali, eles sabem que eles vão poder se orientar simplesmente olhando para aquele mapa que já existe ali. Então eu sinto que acontece quase uma experiência de meta-jogo, sabe? No sentido mais elementar que eu digo, no sentido de que eu estou explorando essa masmorra sabendo que isso é um jogo e não há nenhum problema nisso, desde que essa seja a proposta, mas eu acho que acaba muitas vezes perdendo um pouco dessa sensação desconfortante que é explorar a própria masmorra. Se naquele mapa ali tem vários desenhos de elementos, móveis, o jogador ele vai perguntar o que são aquelas coisas. Isso é muito interessante porque instiga o jogador a perguntar e interagir com o ambiente. Mas é interessante também quando não tem nada aparente ali, e mesmo assim o jogador interage tentando buscar algo que exista ali para tentar entender melhor esse ambiente, e muitas vezes acaba descobrindo a história dessa masmorra e tal. E volta naquilo que eu tava falando, né, eu entrei aqui nessa discussão do teatro da mente com a tecnologia, mas para exemplificar, que nem sempre a gente vai conseguir criar esses mapas maravilhosos, lindos, e tudo bem com isso, porque a gente consegue trazer outras experiências, pelo menos na minha opinião, tá galera, talvez você discorde disso, mas eu acho que a gente consegue trazer outras experiências também muito interessantes sem necessitar de toda essa preparação, que muitas vezes pode até gerar cobrança, e outras vezes pode até gerar aquele metajogo de, no sentido de que, ah, tem um mapa, é porque vai ter batalha. Não necessariamente, sabe? Tenho tentado fazer um exercício de tentar mesclar essas duas coisas, esses dois extremos, entre não preparar nada e preparar bastante coisa, tentar ficar num equilíbrio meio termo, e eu acho que esse meio termo, ele é um limite que ele vai variar de mesa para mesa, ele também vai variar de tempo para tempo, e disposição para disposição. É muito interessante, eu acho, sim, um exercício legal que eu tenho feito, é de tentar tentar mapear, né? Eu mantenho ali uma espécie de certa forma, um diário, na própria preparação da sessão, do quanto eu estava disposto com energia naquele dia que eu preparei. Isso tem me ajudado com o tempo a ver e a perceber que em dias que eu tenho mais energia, eu tendo a preparar mais porque aquilo também me dá prazer. Eu acho que faz parte desse prazer do mestre também, da diversão do mestre, preparar as coisas, né? Tem que ser algo divertido para você também, senão vai ficar maçante. E é algo que eu tenho percebido. Quando eu tô com mais energia, eu preparo melhor as coisas, mas isso não necessariamente significa, e isso é a parte mais importante dessa discussão que eu quero trazer para vocês aqui hoje, isso não necessariamente se traduz e significa que o grupo vai se divertir mais. O RPG, ele surge como um jogo que dá para você jogar inclusive sem dados, né? Quando ele surge lá, nem se tinha esses dados com a quantidade de dados que a gente tem hoje. Tem relatos ali que o Gary Gygax, ele pegava para simular o D20, uma caixinha e colocava vários resultados com papéis lá dentro, e aí tirava esse papel dali de dentro para representar o dado. Então vejam só, você não precisa nem de dados, você precisa só da imaginação e da conversa, dessas regras ficcionais que são construídas em conjunto pela conversa entre jogador e mestre. E desde assim, nesse modo mais elementar, ele já é divertido. Se a gente consegue ter ferramentas para acrescentar isso, de forma que elas realmente acrescentem, ótimo, mas que isso não se torne uma condição sem a qual não é possível jogar. Você não precisa ter tudo preparado. Acho que isso, de certa forma, é libertador. Você não precisa ter todos os mapas preparados. É lógico que uma preparação mínima você vai exigir, mas o que eu vejo muita gente me perguntando, e é por isso que também decidi trazer essa discussão aqui hoje, é muita gente se cobrando: olha, eu não consigo ter tempo para fazer todos os mapas bonitinhos igual você faz, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, isso não é necessário. Faça se possível. E principalmente não se cobre por isso. Novamente, a tecnologia, eu acho que ela tem que vir para agregar, para nos ajudar, e não o contrário. Mas essa é uma discussão que ainda está em aberto e eu queria ouvir a opinião de vocês, porque ela é sempre importante. Manda um e-mail para mim aqui, é dadoscriticos@email, com é mesmo, .com, e fala da sua experiência, fala de como você vê essa situação, se você concorda com essa reflexão minha que eu estou tendo aqui, ou se você não concorda, e por que você discorda, né? É importante isso também. Entre no nosso Discord também, que vai estar na árvore de links aqui no post desse podcast. E espero que, de certa forma, essa discussão aqui tenha para nos fazer refletir sobre o nosso hobby do RPG e tentar fazer com que ele evolua cada vez mais. E se eu conseguir pelo menos fazer você refletir um pouco, ótimo, que bom. Essa realmente era a intenção. E queria te agradecer por ouvir até aqui, pois já estamos fechando esse episódio. Queria lembrar a vocês, alertar, na verdade, né, um aviso, de que o próximo episódio do podcast vai ser o último dessa temporada. Eu vou tirar umas férias aqui do podcast e da produção de conteúdo no geral, das lives, dos vídeos, porque eu acho necessário também. Já tem várias coisas na gaveta lá pro canal, então acho que nesse tempo a gente não vai ficar sem vídeos no canal do YouTube, mas eu tô dando um tempo nesse sentido de tentar separar um pouco as coisas e dar um tempo também pra gente descansar, porque todo descanso é bem-vindo, ok? Então fiquem cientes disso. Eu encontro vocês então no próximo episódio aqui do podcast do Dados Críticos. Este podcast foi editado pelo Dados Críticos.